Olá, Ricardo.
Olá.
Ricardo, qual é o objetivo do Seminário dos Povos Indígenas, que nessa primeira edição está focada em educação, interculturalidade e nos saberes?
Bom, a ideia do evento é fazer uma aproximação dessa cultura indígena do Espírito Santo, né, que existem os Guarani e os Tupiniquim, e o povo da cidade, né? Então vão haver alguns educadores indígenas Guarani que pela manhã vão falar da experiência deles em educação, tanto nas escolas como em casa, como é que se educa os filhos ao modo Guarani, como é que se educa as crianças na escola Guarani, Tupiniquim, e um debate com o público, então, a partir desse conhecimento, né? Um dos palestrantes, que é o Marcelo Guarani, vai lançar um glossário indígena que eles mesmos fizeram. Então vai ser uma boa oportunidade para quem quiser conhecer, ter contato com essa cultura, né, tão desprezada no Brasil.
Ricardo, qual é a importância em criar um debate sobre os povos indígenas e toda a cultura que permeia essa ideia?
Para a gente é muito importante criar esse diálogo. A gente está trazendo algumas instituições do Estado, da Prefeitura de Vitória, da Prefeitura de Aracruz, para tentar justamente fazer as pessoas entenderem a importância desse conhecimento que eles carregam, né? Desse conhecimento milenar, que é desprezado pela nossa cultura. Então, existe uma lei hoje que obriga as escolas a incluir em seus currículos escolares o conhecimento dos indígenas dos povos brasileiros. E isso não é aplicado. Então, isso vai ser uma bandeira que a gente vai levantar no seminário para que as escolas públicas, estaduais e municipais passem a adotar em seus programas escolares os conhecimentos indígenas Guarani e Tupiniquim.
A primeira edição de um seminário é sempre a que vai marcar a história dele. E por que, nesse primeiro seminário, essa marca de vocês vai ser dada pelo tema Saberes, Educação e Interculturalidade? Qual é a reflexão que vocês querem criar com esse tema? Por que ele foi o primeiro tema sugerido?
Quem está assinando o seminário é o Programa de Extensão de Educação do Campo, né? Que através do professor Irineu e da professora Gerda, eles coordenam um programa que justamente propõe a interculturalidade entre os povos do Espírito Santo, entre os afrodescendentes, entre os indígenas e os descendentes de europeus, né? Então, daí essa questão da interculturalidade. A gente quer discutir de que forma que a nossa cultura da cidade pode dialogar com a cultura do indígena e também com a cultura do negro, fazendo com que a gente crie um ambiente de trocas, né, de parcerias, de conhecimento, que vai ser prolífero para todo mundo.
Como é que foi pensado esse seminário? Quem participou desse processo de idealização? Como nasceu esse projeto, Ricardo?
A ideia veio de mim mesmo. Eu sou documentarista, estou lançando um filme à noite, né, parte da mostra de filmes que a gente vai estar apresentando à noite, que mostra filmes tanto Guarani como Tupiniquim. E a minha ideia original era fazer um festival de cultura Guarani e Tupiniquim. Eu queria fazer algo que mostrasse a riqueza cultural dessas etnias que a gente tem aqui, que são tão esquecidas pelas pessoas, né? Mas então a gente não conseguiu um patrocínio para fazer um festival, né? Inclusive esse seminário está sendo feito praticamente sem recursos. A gente não tem nenhum patrocinador, grande patrocinador. Tudo feito através de pequenos apoios. Nós estamos todos trabalhando voluntariamente para realizar esse seminário. Então, o que foi possível foi criar esse primeiro evento que tem uma perna, assim, que tem um alcance, que é o que a gente conseguiu dar. De um lado, provocar essas discussões e, por outro lado, algumas programações culturais que vão acontecer nos intervalos. Na abertura do evento, por exemplo, vai ter o coral Guarani da aldeia Boa Esperança, que é formado por crianças Guarani. Na hora do almoço, a gente tem uma banda de tambores Tupiniquim. E à noite, a gente tem a mostra de filmes. Então, foi um jeito que a gente conseguiu viabilizar, né? E a veia que a gente conseguiu, a verve que se possibilitou, foi a da discussão através desse seminário. Participamos eu como idealizador, depois entraram na produção também a Gerda e o Irineu, do Programa de Educação no Campo, que assumiram esse projeto completamente, né, integrando, inclusive com certificação, vai haver uma certificação do próprio curso de Educação no Campo. E contamos depois também com a Arlete, que é uma pessoa que contribuiu muito nessa questão da elaboração da programação em si, do que entraria para ser discutido, do tema da discussão, trazendo inclusive um convidado de fora, do Rio Grande do Sul, um palestrante que tem conhecimento em educação indígena em outras regiões do Brasil. A Lígia Santos contribuiu também na programação cultural. O Orlando Lopes, uma pessoa muito importante também da Secretaria de Cultura da UFSC, que está dando um super apoio para a gente. O Adriane do Metrópolis, toda a equipe da UFSC entrou muito de cabeça na discussão. Fiquei muito feliz com essa contribuição, entendeu? Matheus Costa, a Mostra de Vídeo, então foi um grupo de voluntários. E, por fim, a Mara Corradello, de uma empresa de comunicação, que está fazendo uma ajuda também na nossa divulgação e virtual. E o Ariane Mota, que foi a pessoa que criou a programação visual aí do evento. Essa é a equipe.
E falando um pouquinho mais dessa programação que você já deu uma noção pra gente, conta mais quem vai estar presente, quais são os convidados, vai ter algum debate?
Ah, sim, vão ter dois debates. Como eu te disse, o seminário ele abre com uma fala de alguns educadores indígenas. Nós temos 4 educadores indígenas, 2 Guarani e 2 Tupiniquim. O primeiro é o Marcelo Guarani, com certeza vem, ele vem falar sobre o glossário. E tem mais 3 pessoas que estão junto com ele, que vão falar das experiências. O Mauro, que também é professor Guarani, possivelmente a Andréia Almeida, o Paulo, que é liderança Tupiniquim, e uma senhora também que vai estar numa banda de tambores falando sobre a experiência de educação. Então, vão ser falas, assim, bastante tradicionais sobre a questão que eles vivenciam nas aldeias. Vai ser uma oportunidade grande para quem trabalha essa temática. Aí a gente abre para um debate, onde as pessoas vão poder fazer comentários. E depois do almoço, a palestra que acontece, uma conferência, na verdade, é de José Manuel Paluziello. Ele é um boliviano que trabalha com aldeias indígenas no sul do Brasil. E ele é responsável pela publicação de um guia do estudante, guia do professor, que trata essa questão da educação indígena. Então ele vai propor algumas reflexões a respeito justamente dessa possibilidade de utilização dos conteúdos indígenas, né, de saberes indígenas, em currículos escolares. Então é um interesse muito grande para quem trabalha com educação, especificamente. Às 15h, a gente tem uma mesa redonda onde participam autoridades e representantes de instituições públicas, onde vão tentar justamente discutir a aplicabilidade desta lei que obriga as escolas a terem seus programas, seus currículos escolares, os conhecimentos dos povos indígenas brasileiros. E aí, à noite, a gente tem a mostra de vídeo, que vai apresentar alguns filmes que foram com temáticas indígenas, que foram produzidos aqui no Espírito Santo, que são 6.
Qual é a importância e quais são os valores agregados à formação acadêmica por meio da participação de um seminário como esse?
Bom, primeiramente ele vai ter uma certificação que vai contar no seu currículo, né? Pode contar em análise de currículos em casos de seleção de projetos, a questão de ter o contato direto com esses conhecimentos. A gente também quer que participem professores, né, pedagogos, diretores de escola, pessoas que possam realmente contribuir para que essa lei seja aplicada, para que esse conhecimento indígena seja levado para as escolas, transformado em cartilhas, em programas, em projetos. É uma infinidade de conhecimentos que a gente desperdiça a todo dia, né? A gente está, por exemplo, apresentando um filme, lançando um filme que fala da questão dos ritos de passagem dos Guarani, é o lançamento do filme Rei Quapa, que nós vamos passar a noite, e que fala do modo como eles enxergam essa passagem da infância para a adolescência, tanto na menina quanto no menino. Por exemplo, é uma coisa que para a gente é feita aqui, né, de uma forma absolutamente normal, não há nenhum tipo de ritual, e para eles não, é um rito, é um momento de reflexão, de transmissão de conhecimento, então o filme vai passar essa questão. Então, essa diferença entre a nossa forma de vida e a forma dos índios, eu acho que vai trazer esse frescor para o evento, né? Nós estamos falando de uma coisa que está tão próxima, mas que a gente presta tão pouco atenção.
Ricardo, você, como documentarista, acaba fazendo o trabalho de um pesquisador. Você tem um contato muito grande com as culturas indígenas, as quais você procura retratar nas suas produções.
É isso aí.
Qual é a importância que você vê em conhecer e debater os saberes indígenas? Como essa cultura está presente na nossa vida e garante se perpetuar pelos próximos anos?
Pois é, nada garante nada, né? Eu acho que se a gente não começar a prestar mais atenção no que está acontecendo, talvez isso tudo vire apenas um algo distante num livro de literatura, né? Um livro de história do Brasil, né? Do massacre que esse povo todo sofreu. Para mim, a importância é revitalizar esse nosso contato, né? a cultura nossa, brasileira, eu acho que negou muito sempre essa herança cultural dos indígenas sobre nós. Por mais que a gente goste de comer pamonha, por exemplo, que é um hábito que eles também têm, que a gente gosta de cozinhar em panela de barro, de fazer tantas coisas, de tomar banho de rio. São tantos hábitos indígenas que a gente guarda sem saber que são hábitos que herdamos, são heranças culturais, né? A gente quer revitalizar, a gente quer revigorar. É, eu acho que a partir desse contato, dessa aproximação, das pessoas saberem que isso vem de lá, é que a gente vai começar a dar valor, né? Dar valor de que forma? Promovendo situações onde eles sejam valorizados, promovendo essa questão da escola, da lei, dando melhores condições de vida. Eu acho que tem muita coisa para ser feita, é um caminho enorme. Há uma aproximação muito grande também com as instituições públicas, né? Do governo do Estado, por exemplo, a gente tem a Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social e a Secretaria de Cultura, que nos deram um grande apoio para a realização do evento. O que a gente vê nisso tudo é que há um interesse de aproximação. E são muitas pessoas, a gente está recebendo muita participação, as inscrições estão praticamente preenchidas, tínhamos 250 vagas. Se você for entrar no Facebook hoje, talvez você não consiga nem se inscrever mais. Já temos mais de 200 confirmações. Então, assim, mostra o quanto o capixaba está ávido por esse conhecimento. Então, é importante que os governos se deem conta disso e que promovam políticas públicas de valorização dessa cultura tradicional do Espírito Santo, que não deixe morrer, que não deixe ser apenas um símbolo num outdoor ou numa campanha política, mas que se torne realmente um projeto de consolidação dessa interculturalidade que é o nosso Estado.
Ricardo, certa vez um cidadão comum, ao falar dos índios, fez uma comparação com a aristocracia. Ele disse que os índios deveriam ser os verdadeiros aristocratas na América, os verdadeiros donos das terras. E aproveitando essa ideia, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa questão da luta territorial indígena no Brasil e até mesmo essa perda da identidade indígena.
Eu estou fazendo um outro trabalho agora, que é sobre a construção da Igreja dos Reis Magos, que data de 1570. 1549. Começou tudo aí já, né? Na verdade, tudo começou pela expulsão, pelo genocídio, pela falta de reconhecimento do conhecimento deles. E o que a gente vê hoje é só a perpetuação dessa forma do brasileiro lidar com tudo isso. Precisamos reverter isso. Vamos nos tornar realmente os povos indígenas que somos, né? Eu, da minha forma de ver o Brasil, vejo muito como um povo muito indígena que nega sua raiz. Então, por que não se apropriar mais disso, valorizar mais, ter mais orgulho disso? Eu não sei por que o brasileiro tem tanto interesse em parecer norte-americano, em imitar o jeito norte-americano de viver, com tantas coisas bonitas, com tanta natureza. Tudo isso está se perdendo, está indo embora, a Amazônia está sendo destruída, a Mata Atlântica está acabando. Em que tudo isso vai dar, eu não sei. Tudo isso para quê? Para comer mais hambúrguer? Para ter um carro mais novo? Para chegar a quê? Então, sabe, o Espírito Santo está num caminho de industrialização muito forte e dando muitas costas para essas tradições, para esse modo seu ribeirinho de existir. Então, esse projeto também levanta essa bandeira. Vamos voltar a perceber mais o que está no simples, no humilde, no delicado, né? No natural. Os índios são muito naturais, por mais que pensem que eles são aculturados. Mas existe uma simplicidade muito grande. Os Guarani, por exemplo, não aceitam isso de forma alguma. Preservaram a língua, sempre preservaram a própria língua, preservaram seus valores culturais. É um absurdo dizer que eles são um povo aculturado. O que a gente vê é uma falta de respeito em tudo, a todo momento. O seminário quer chamar atenção para isso, mas de uma forma muito sutil, sem violência, sem confronto. Eu acho que esse é o caminho, é pela beleza. Vocês vão ver lá, eu acho que quem conseguir ir vai ser um momento de beleza, de encontro com esse belo. O índio é o que a gente guarda ainda de belo nesse país massacrado pela industrialização.
E ainda dá tempo de se inscrever?
Tem que entrar no site, né? Tem o local aí, vai conseguir se inscrever talvez. A última vez que eu olhei tinha 201 vagas, eu olhei no início da manhã, 201 inscrições, tinha 49 vagas. Então é www.ce.ufs.br/educaçãodocampo. E esse evento também vai ser transmitido ao vivo pela internet. Então, quem não conseguir se inscrever, acesse esse endereço, www.ce.ufs.br/educaçãodocampo, e vai ter transmissão ao vivo do evento.
Ricardo, muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com Ricardo Sá, o coordenador do primeiro seminário dos povos indígenas, que vai acontecer nesta quinta-feira, a partir das 8 da manhã, no Cine Metrópolis. O link para se inscrever está disponível em universitariafm.ufes.br. Karen Vieira, para o Revista Universitária.